podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável.
Fala galera, mais um bode do Paulo e hoje nós vamos falar de procrastinação. E antes de falar de procrastinação, nós vamos definir aqui o que é procrastinação. E diferente do que vocês acham, procrastinar não é deixar coisas para a última hora. Deixar coisas para a última hora é uma coisa perfeitamente normal e necessária para a vida. Nós precisamos fazer manejo do nosso tempo, nós precisamos organizar o nosso tempo. E como o dia é limitado, algumas coisas precisam ficar para a última hora. Tá? A procrastinação é quando a pessoa tem prejuízos por diversos motivos, por não avaliar o tamanho da tarefa, não avaliar se ela tem as habilidades para executar uma tarefa, não avaliar aquilo que ela precisa para fazer uma tarefa, e aí quando ela se dispõe a fazer essa tarefa de última hora, ela não consegue executar a tarefa, e isso gera prejuízos para ela que ela não estaria disposta a lidar, né? Então é mais, como eu disse, um problema organizacional e situacional da pessoa, que não tem nada a ver com deixar as coisas para a última hora. Eu repito, deixar as coisas para a última hora na forma de vida que nós temos hoje é uma coisa extremamente necessária porque está todo mundo atolado de coisa para fazer, né? E já vou adiantar também aqui uma coisa que eu sempre falo, que os meus pacientes que chegam para mim relatando problemas de procrastinação, eles não têm um problema de procrastinação, eles têm um problema de estarem sobrecarregados. E aí eles são geralmente pessoas extremamente capazes e pessoas extremamente organizadas, mas eles estão com uma rotina que depende de 24 horas e 1 segundo para viver. E aí esse 1 segundo é impossível de colocar num dia de 24 horas. As pessoas que efetivamente sofrem de procrastinação, e que aí sou eu que tenho que mostrar para elas o que elas estão fazendo, de deixar tudo para a última hora, e isso gerar uma infinidade de prejuízos, essas pessoas geralmente não se percebem como procrastinadores, e aí vão falar que tem problema com a mãe, com o pai, que é isso, que é a faculdade, que é aquilo outro, e piriri pororó. Tá? A pessoa que chega no consultório, então se você se acha um procrastinador, né, e você sente, ah, eu sou uma péssima pessoa, você tem o mesmo problema dos perfeccionistas, que é como eu já falei no meu vídeo sobre perfeccionismo, que não tem nada a ver com a capacidade de execução da pessoa. O perfeccionista geralmente tem uma boa capacidade de execução, né? Ou da síndrome de impostor, que eu odeio o termo e o conceito de síndrome de impostor, né? Não tem nada a ver com a qualidade ou com a capacidade intelectual ou de estar naquele cargo da pessoa. É mais sobre como a pessoa se percebe, né? E frequentemente a pessoa que não estuda, ela não entende que tem um problema de falta de conhecimento, e falta de estudo, e falta de disciplina. Então, na minha experiência, se você acha que é um procrastinador e acha que o seu problema da vida é procrastinação, provavelmente não é. O problema é que você provavelmente é uma pessoa extremamente organizada, tem alta capacidade de organização, inclusive, e você tem até um delírio de achar que a sua capacidade de se organizar é maior do que coisas factuais do mundo, por exemplo, que o dia é limitado e que somos pessoas limitadas e que não dá para fazer tudo no mundo. E isso me leva a um segundo ponto, que já é sabido há muito tempo, que boa parte daquilo que é procrastinação envolvem problemas emocionais. Ah, procrastinação é um problema emocional? Não, a gente sabe também muito bem que trabalhos que geram demandas excessivas e demandas variáveis, né, para os funcionários, gera procrastinação dos funcionários. Porque a falta de previsibilidade é uma coisa que faz as pessoas adiarem o engajamento, iniciar uma tarefa, porque essa tarefa vai mudar constantemente, a pessoa aprende eventualmente que não adianta ela começar antes, porque depois o trabalho vai ser jogado fora e você vai ter que começar uma nova tarefa. Outra coisa que acontece muito é com os estudantes, que quase que por definição, eu não sei como que a academia virou, a academia educacional, tá gente? virou esse poço de adoecimento mental. Na verdade, eu até tenho uma ideia, mas não é o tópico hoje, de que é super ok você estafar os estudantes até o limite, né? E aí tem, pelo menos quando eu estava na faculdade, aí algumas décadas atrás, era normal perguntar para o estudante assim: ah, mas não tenho tempo para estudar, o que você faz de meia-noite às 6? E isso é um absurdo em saúde, isso não faz o menor sentido. A gente sabe que o sono é necessário para aprendizagem, a gente sabe que dormir bem é necessário para aprendizagem, e não faz sentido ficar virando noite para estudar, porque você está aprendendo menos e você está aumentando a chance do estudante estafar e tudo mais, e piriri pororó. Então, enfim, tem várias coisas aí sobre o processo acadêmico que são doentias, mas não é sobre isso o tópico hoje em dia. Então, apesar da gente saber que existem fatores contextuais muito grandes, né? Eu citei dois aqui, de você estafar o funcionário ao ponto de que ele não consegue engajamento, ou ele não ter previsibilidade da tarefa, ou você ter um ambiente caótico que não permita que o funcionário se engaje positivamente na tarefa, a gente sabe que parte disso, pelo menos naquilo que a gente pode pensar numa ótica individual, diz respeito à capacidade da pessoa de lidar com suas próprias emoções, inclusive de reconhecer esses fatores como fatores além das capacidades dele. Se você tem que ler X mil livros para passar numa prova, e vários professores passam biografias que são impossíveis de serem lidas, e cobram essas biografias, tem algo errado. Então você tem que entender que você não vai tirar um SS, você vai ter que fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Ah, mas eu não, eu me recuso a não tirar um SS e tudo mais, e piriri pororó. SS é 10 na UNB, e é assim que em Brasília se dão as notas. Eu não sei como é que se dá a nota no teu país, mas seria o equivalente à nota máxima da faculdade. Então, se a pessoa está estafada, a pessoa está sobrecarregada e não tem, existe tempo hábil para ler tudo que tem, ela tem que fazer as contas na vida dela, entender quanto de esforço ela tem que colocar na coisa para fazer sentido que tenha uma nota aí que permita que ela siga em frente na faculdade, porque a função da faculdade não é você ter nota 10, a função da faculdade é você ter um diploma no final e a permissão para seguir com o seu trabalho. Tá? E aí a dificuldade emocional é a dificuldade, ah, mas fulaninho tira SS, não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo, e piriri pororó, ou não saber fazer esse manejo emocional para tomar uma decisão pessoal em benefício próprio. Ou a dificuldade de um trabalhador de compreender que num trabalho instável você não vai conseguir fazer trabalho. Que o problema não é seu e, portanto, você tem que mudar de trabalho. Ou você tem que achar um novo gerente, ou você tem que conversar com a gerência, ou você tem que conversar com o RH, ou até você pode ficar lá entendendo que é uma situação de merda, que não há nada a ser feito, mas que isso não é um problema seu e que isso não é uma coisa que você tem que atravessar e propor uma solução mágica para um problema estrutural. Então, esse é o tipo de coisa e de dificuldade emocional que as pessoas passam. Outra dificuldade emocional que as pessoas passam é que, como eu disse no começo, a procrastinação é você deixar as coisas para a última hora e ter prejuízos a partir disso. E aí, lógico que você vai ter uma pressão maior, porque você vai ter menos tempo para fazer a coisa. Mas se você compreende esse lugar que você se pôs, ah, eu tenho que ir no mercado no final do dia, e vai ser uma merda. Né? Porque é difícil fazer coisas à noite, no final do dia, depois você está cansado. Eu devia ter feito isso no fim de semana. Mas você só escolheu descansar ao invés de ir no mercado. E aí você vai fazer a compra do jeito que deve fazer. Aí você faz o melhor possível. Isso não é um problema de procrastinação, cara. As pessoas precisam descansar. E você ficar ocupando seu fim de semana inteiro, fazendo trabalhos diversos da vida cotidiana, ao invés de descansar, ia levar ao fato de que você não ia trabalhar bem durante a semana. Então é esse tipo de escolha. E não aceitar essas escolhas enquanto você se ilude na ideia de um mundo perfeito e que, se não existe esse mundo perfeito, onde você é capaz de organizar todas as coisas possíveis, você é um procrastinador, você não é um procrastinador. Se você consegue efetivamente, mesmo que em cima da hora, executar as coisas que você precisa executar, sem prejuízo, com uma qualidade ok, então provendo aquilo que você precisa prover para aquele trabalho, está tudo bem. A maioria das pessoas que falam de procrastinação não está falando de procrastinação, está falando que desejaria um mundo perfeito, em que tudo é organizável, em que as coisas funcionariam do jeito que eu gostaria e que aí a todo momento eu estaria no lugar certo, na hora certa, fazendo só aquilo que eu quero. Isso não existe, isso é uma ilusão da vida adulta, de uma ilusão de uma vida adulta perfeita. Sei lá, de você que a gente vê em filme aí, ou que a gente fica vendo no Instagram das pessoas fazerem aí. Eu acordo às 5 da manhã e aí 5h48. Eu adoro que eles sempre colocam uns números quebrados assim, para fingir que tem uma precisão real da coisa. Não tem, ninguém para de malhar 5h48 da manhã na precisão do relógio, isso não existe. Então, é importante olhar para essas coisas, entender o mundo limitado, entender a questão de prioridade, que organização não é você fazer tudo o que você quer, não é fazer tudo perfeito toda hora. Organização não é você se dispor a fazer tudo e depois que você está sobrecarregado, você se culpar por todas as coisas. É, isso não existe, isso não faz parte de um mundo coerente, isso não faz parte das coisas que a gente tem de mundo. É você entender quais são as prioridades daquilo que você tem, as prioridades das coisas que você faz. Dar atenção a essas prioridades, entendendo as tarefas que você está executando e aquilo que você precisa fazer para executar minimamente bem aquela tarefa, de uma forma coerente com a vida que você tem. E conseguir fazer aquilo e passar para o próximo level, abrir a próxima porta que vai permitir você fazer alguma outra coisa. Tá? Então, né, esse é o ponto grande da coisa. O procrastinador mesmo são pessoas que deixam tudo para a última hora. E aí, quando as coisas, as necessidades da tarefa, seja entregar um trabalho, lavar a louça, ir no mercado, ao ponto de que ela não consegue desempenhar aquela ação. E que aí os prejuízos daquela ação reverberam na vida dela, aumentando a tarefa ou aumentando o dano que aquela tarefa causou a ela. E aí ela, isso vai gerando uma escalada de problemas que vai botando a pessoa num estado ansioso, não pela tarefa, não pela, por ter que fazer a tarefa, não por ter que ter dificuldades nas coisas, mas porque o prejuízo é tão grande que agora ela tem novos problemas para lidar, tá? Uma tarefa que é ruim vai ser ruim de ser feita um mês antes do que ela é pedido, então você tem um trabalho para executar, um formulário para preencher ou sei lá o que para preencher. Ele vai ser ruim um mês antes e no dia em cima da hora. Se você está fazendo uma escolha consciente de quando que você vai viver essa coisa ruim, e quando você for ver essa coisa ruim, você faz e passa para a próxima coisa, tudo bem. Você não está perdendo prazo, tá tudo bem. Você está entregando a coisa da forma que ela tem que ser entregue, tá tudo bem. Ah, mas não é perfeito, mas está entregue, permite que você siga em frente, então tá tudo bem. É, você está manejando de forma adequada as coisas que você está precisando, ou você está ligando para a gente meia-noite de um sábado porque você não sabia que precisava de alguma coisa? Aí pode ser procrastinação, você devia ter combinado com a galera, prestar atenção em qual é a dimensão das coisas que você precisa. Mas se você consegue lidar com a tarefa, quando você escolheu lidar com a tarefa, ela só precisa ocorrer na última hora porque você fez outras escolhas da sua vida, tudo bem. Se você sabe o que você está fazendo e como você está fazendo, isso não vai influenciar diretamente a qualidade do seu trabalho. Né? Muitas vezes o que você vai ter é uma ansiedade, mas que essa ansiedade provavelmente ia acontecer antes de qualquer jeito. E era por isso que você estava adiando a tarefa e não queria fazer ela naquele momento e fez outras escolhas para você. Ah, mas o mundo seria perfeito se eu fizesse tudo com antecedência e aí na hora eu só pudesse ficar de boa. Cara, quem tem tempo para fazer tudo com antecedência? Não dá para tudo ser feito com antecedência. Isso não existe na vida real, ainda mais na vida real que a gente vive hoje. A gente, de forma geral, está sobrecarregado. Todo mundo tem mais demandas para lidar do que é capaz de fazer em um dia. E, frequentemente, rotinas quebram, mesmo que você construa uma rotina boa, elas vão dar errado porque você fica doente, porque seu filho fica doente, porque tem trânsito, porque tem isso, porque tem aquilo. Você precisa de tempo de maleabilidade para se adequar aos eventos da vida que estão fora do seu controle. Ninguém vive uma vida perfeita, ninguém tem a capacidade de dobrar o espaço-tempo para fazer o mundo acontecer da forma que a gente acha que a nossa organização deveria fazer o mundo acontecer. Isso não existe. E aí tem vários fatores que afetam isso, mas, no geral, as pessoas que eu conheço, que dizem sofrer de procrastinação não são procrastinadores, são pessoas que têm dificuldade de entender as prioridades, de dar valor às prioridades que elas escolheram. Então, pode ser dar valor ao descanso, pode ser dar valor ao trabalho, pode ser dar valor ao tempo que gastou com a família, pode ser o tempo que gastou com o hobby e tudo mais. Então, é importante você entender quais são as prioridades, aquilo que eu preciso fazer efetivamente e aquilo que vai ficar para cima da hora, porque não há um mundo em que a gente possa fazer todas as coisas. Então, façam paz com isso. Provavelmente vocês não são procrastinadores. Se vocês fossem, provavelmente vocês iam estar fazendo birra e brigando com outros aspectos de mundo, né? Mas se você não está gastando todo o seu tempo livre, inclusive seu tempo de trabalho, fazendo outras coisas, e aí é todo, não é, ai, não, eu não consegui fazer a coisa porque eu parei meia hora no trabalho para tomar um café, para responder mensagem, eu vi um vídeo de 15 minutos no trabalho. Né, num período de descanso ali, seja por força de lei, porque tem trabalhos que têm força de lei para falar qual é o período de descanso, e tem outros trabalhos que isso é livre, o funcionário vai lá e para 10 minutos para fazer outra coisa. E sim, você precisa descansar, você precisa tirar sua atenção do objeto do trabalho de vez em quando, e depois voltar para ela, você ficar bitolado na coisa, inclusive diminui a sua capacidade funcional, sua capacidade executiva. Aumenta a tua frustração e teus problemas emocionais vinculados àquela tarefa e frequentemente facilita que você evite contato com aquela tarefa. Então, assim, não é por causa de 15, 20 minutos ou porque você tira 15, 20 minutos todo dia para ler um livro, para pensar um pouco, para olhar para a janela, para levantar e andar pelo escritório que você é um procrastinador. Você é um procrastinador se você não faz nada durante o trabalho, não faz nada daquilo que é prioridade durante o trabalho todo dia. E aí chega na última hora do trabalho, nas últimas 2 horas do trabalho, e você não consegue lidar com o volume de demandas que você não fez, porque você não fez nada. Mas se você está deixando o trabalho para trás porque você tem trabalho demais, isso não é procrastinação, porque simplesmente não existe uma forma de você colocar mais coisas do que cabem num tempo de hora. Então, existe uma avaliação de quanto tempo você gasta nas coisas, existe uma avaliação das suas necessidades de trabalho e tudo mais, ou existe uma sobrecarga. Mas entendam, provavelmente vocês não são procrastinadores. Vocês só são pessoas que estão, por motivos externos ou internos, se sobrecarregando de coisas, tá? Então, aprendam a priorizar, aprendam as coisas que você pode entregar de uma forma média. Aprendam as coisas que são só rotineiras e você tem que atravessar elas. Aprendam a alocar seu tempo de uma forma eficiente, mas de coerente com aquilo que um humano é capaz de fazer, porque vocês não são super-humanos para fazer todas as coisas, tá? Então, entendam isso, tá? É mais prioridade entender aquilo que pode quebrar, aquilo que pode dar errado e aquilo que pode ser entregue de uma forma média do que procrastinação. E se vocês continuarem com essa do perfeccionismo, querendo que tudo seja prioridade, o que é impossível, porque prioridade por definição é só um, e que tudo seja perfeito, vocês estão criando em si mesmo a dificuldade que vocês estão vivendo. Enquanto vocês não aprenderem a fazer escolhas coerentes e conscientes com as vidas que vocês querem ter, e mais com a ilusão de mundo daquilo que vocês acham ser, vocês vão continuar em sofrimento.